E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nossa mesa redonda, na verdade, ia falar nosso podcast, mas nossa mesa redonda de Ted Lasso, nosso podcast semanal, onde a gente comenta, analisa, bate um papo sobre a quarta temporada. Quarta não, desculpa, terceira temporada de Ted Lasso. A gente tava gravando Succession ontem, tô com quarta na cabeça, entendeu? Mas é terceira e talvez última temporada de Ted Lasso, que tá chegando ao fim, não sabemos, a gente não sabe, não teve nem o final, nem a renovação ainda, a gente tá no limbo de sentimentos, de ansiedade, vai saber se vai continuar ou não vai, entendeu? A nossa expectativa de verdade é que acabou, mas vai que o pessoal surpreende hoje. Hoje não, né? Vai que o pessoal surpreende a gente. Mas bem, hoje eu e a Ká vamos comentar sobre o décimo episódio, lembrando que a série vai ter 12, né? Então a gente tem 2 semaninhas faltando só. Boa noite, Ká, tudo bem?
Boa noite. E a mesa redonda não deixa de ser um podcast, né?
Sim.
Não, tudo bem. É só pra complementar e desculpa por tudo. A gente deveria ter gravado esse episódio domingo, deveria. Mas estávamos problemas de saúde. E aí aconteceu na quarta e é isso que importa. No domingo, se tudo der certo, vai ter episódio e a gente vai estar certo na semana.
Inclusive, porra, quando a gente gravar hoje de Yellow Jackets, então, eu não sei, porque de Yellow Jackets a gente teve, porra, a agenda não deu certo, a gente desculpa até, a gente nem falou sobre isso também, né, Paulo? Simplesmente a gente parou. Quem tava acompanhando a nossa mesa redonda da segunda temporada de Yellow Jackets, a gente vai terminar ela, a gente não vai deixar parado ali, porque realmente a gente não conseguiu ver os episódios, tipo, a gente até agora não conseguiu ver os episódios que a gente faltou ali. Então, tipo, tem 3 episódios pra ver. Acho que daqui a pouco a gente vai gravar o resto só e pegar a season finale. Eu não sei quantos episódios são 9 ou 10, mas enfim, é papo pro futuro, pra papo pra outro episódio. Hoje é Ted Lasso, é diversão, é alegria, ou pelo menos deveria ser, né? Deveria ser, mas a gente mais uma vez tem um episódio tanto quanto pesado, um episódio que traz críticas sociais, um episódio que traz críticas ao próprio futebol, à estrutura de ligas e tudo mais. Então vai ser um papo bom. O que que tu achou do episódio, cara?
Puta, vai ter episódio, tá? Eu gostei do episódio. Eu acho que ele conta a história de vários personagens. Como sempre ainda, até de lá tem essa questão de vamos contar várias histórias, mas eu gostei do jeito que foi contado. Ele se aprofunda em algumas questões, por exemplo, o Sam, que a gente achou que ia ficar meio batido assim. Eles se aprofundam e a gente tem a Rebeca realmente reagindo. Puta, a Rebeca reagiu, botou um cropped, virou a mesa e tomou conta das decisões dela. E a gente tem a volta de um casal muito esperado. Muito esperado. Não sei por ti, por mim era muito esperado. Roy, Ken e Killy. Nossa, não tem como ficar triste com um episódio desse, entendeu? Tu fica triste por conta do Sam não ser convocado e tudo mais, mas o resto é só alegria. É um puto episódio. O arco do Van Damme com o. Quê?
Com o Danny?
Ah, tá. A gente tava me corrigindo com o Danny. Porra. Ápice do episódio aqui, ó. Muito difícil algo em Ted Lasso superar isso. Muito difícil.
Não, eu acho que a principal coisa tu não comentou. Que foda-se o relacionamento do Roy da Killy, foda-se o Van Damme, temos de volta a Phoebe. E é isso que a gente quer ver, entendeu? A gente quer ver Phoebe.
Não temos só de volta a Phoebe, a gente tem de volta a Phoebe com o Roy. Com o Roy, não. Com o Jamie. É uma boa dupla. Puta merda, que dupla boa, entendeu? E o Jamie dando em cima da irmã do Roy, assim, ó. Tudo que eu queria, era isso que eu tava esperando de Ted Lasso, sabe?
Foi bom. Realmente, não dá pra dizer que não foi bom, cara. Porra, que episódio. Que a gente veio de um episódio mais ou menos, na real, né? Acho que o episódio passado. Não, o da Gabi foi bom. Foi o anterior, o episódio 8, a gente não tinha gostado tanto. Aqui a gente já tava mais. Né? A gente tava vendo um episódio bom. Mas, pô, foi muito maneiro esse episódio, cara. Todos os arcos, assim, foram muito interessantes. Porque se não for a parte de comédia, de tu pegar toda a questão do Danny, do Van Damme, do goleiro, cara, é muito engraçado. O cara virou jogador da seleção, ele virou foi possuído pelo espírito mexicano ali, tá ligado? De defender a pátria. E, mano, o cara virou um assassino da máfia, do cartel, tá ligado? Ele virou, porra, amassando salgadinho no meio do avião pra aeromoça limpar, tá ligado? Tipo, o Danny virou futebol is death, tá ligado? Ele voltou, aquela parte que ele tava triste, que ele falava que o futebol não era mais vida, era morte, só que agora era porque ele matava as pessoas, não é porque ele tá triste, tá ligado? O cara virou, é muito bom.
Cara, ele quebrou o nariz do companheiro dele. Sabe, sim.
Não, não, naquele momento não era companheiro dele.
É, era o inimigo dele, adversário. Mas, resumindo, ele quebra o nariz do companheiro dele, né? Na teoria, é isso. Sem remorso nenhum. E aí, o cara tá apavorado de medo dele. Eles chegam no vestiário. E aí, brother? Tudo bem? Boa recuperação. É muito engraçado essa dupla personalidade. Ele tá certíssimo, entendeu? Foda-se que a gente joga junto. Nada acima da seleção, sabe? Isso é muito bom.
Sim, é o Danny, tá ligado? Pô, é um personagem que surpreende em todas as temporadas, assim, na real. Tipo, desde que ele aparece, ele é um ótimo personagem. O cara é muito bom esse personagem. Mas tem a outra parte, assim, o contraponto do episódio que é interessante... É que mesmo quando tu tem essa parte da comédia, que é muito boa, mas quando tu não tem essa comédia, tu vai pra um tom mais sério, que apesar de ser tratado com leveza através da Rebeca, né, de tipo, ver todo mundo, aqueles velho babão ali como criança e tudo mais, tipo, é botado de uma forma cômica, pô, o cara puto lá tocando comida todo mundo, só que é um assunto que é, que tipo assim, pra quem acompanha o futebol, pra quem curte, assim, volta e meia aparece a história de fazer uma liga, de fazer uma superliga com os melhores times, não sei o quê. E claramente é um negócio elitista, pra tipo, envolver pouca gente, com muito dinheiro, ganhar cada vez mais dinheiro. Então, foi muito interessante eles trazer, mais uma vez, um tópico tão relevante pro futebol de verdade, né? Tipo, o futebol esporte, pra dentro da série que a gente gosta de falar e que realmente é... Só o pano de fundo de futebol, né? É uma série de futebol que não é de futebol, só que ela traz assuntos muito importantes pro mundo do futebol.
Nem tenho esse apego à liga, assim, criação, coisa. Entendo muito pouco, mas a questão do Sam não ser convocado, que é uma coisa importante. Eu acho que todo jogador deve sonhar em defender a camisa da seleção. Parece ser uma coisa... Claro, se tu for bom, né? Deve ter um jogador medíocre que sabe que não vai rolar a seleção. Mas se tu é bom, tu sabe que tu é bom, tu tá acima da média, tu espera isso. E, porra, o Sam é o destaque do Richmond há muitos jogos. O episódio começa falando disso. O episódio começa falando que ele é o destaque e vem sendo capitão. Não sei se ele vem sendo capitão, mas tipo, vem se destacando. Então o episódio dá o tom que, vai ser convocado, né? Só que tu já tinha lembrado. Aquele personagem vai voltar e ele fudeu o Sam. E é isso que acontece. Mostra o quão corrupto é. Quão corrupto é. É muito bizarro. Porque o cara ofereceu um cheque X lá na federação e a federação valeu. A gente não vai convocar ele. Foda-se se ele é melhor, se a gente poderia ganhar. Foda-se. A gente simplesmente não vai convocar. Porra, é muito merda isso. Muito merda.
E eu falei, eu dei, pra quem ouviu o episódio passado, eu dei a prévia que esse cara ia voltar, né? E realmente é um personagem muito detestável. É impressionante como esse personagem consegue ser mais detestável que o Rupert. O Rupert parece legal nesse episódio, tá ligado? O Rupert é um querido nesse episódio, perto desse maluco, principalmente. Porra, é um negócio inacreditável. Aquela cena que ele chega no restaurante do Sam lá, e aí ele reserva todas as mesas, né? Em nomes falsos, ele começa a fazer as vozes. Porra, é engraçado. Deixa eu fazer que não é engraçado. Tipo, o cara imitando todo mundo ali é bom. E aí vem o outro maluco que tava com ele e começa a xingar o Sam, tá ligado? E aí, tipo, olhando pra trás, assim, pra buscar a aprovação do cara. É tão patético, assim, que tu fica com pena do cara, tá ligado? Porque é aquela demonstração de poder que é patética, assim. E o legal é que, tipo... Legal, entre aspas... É que junto com o Danny, o Senna é um personagem mais carismático, assim, mais... Good vibes é a palavra, assim. Então, tipo, tu vê que ele fica puto. Obviamente, não tem como tu não ficar chateado com isso. Porra, não, simplesmente não tem como. Mas tu vê que no final do episódio ele já consegue tentar enxergar alguma coisa positiva, tirar alguma coisa disso, sabe? Não desistir, continuar com a fotinha da seleção ali no vestiário e, tipo... Porra, eu vou continuar aqui porque uma hora vai dar, eu vou me esforçar porque eu acredito que as coisas vão ser certas, né? Porque essa é a personalidade do Sen. O Sen é um cara que acredita no que as coisas certas vão dar certo porque, sabe, as pessoas competentes do bem vão estar lá pra fazer as coisas acontecerem, sabe? Não é tipo destino, magia. É tipo, porra, eu acredito no sistema, vamos dizer assim, sabe? Então ele... É muito legal ver que, tipo... Tudo que o cara fez é tipo troll, né? É hater e tudo mais... Se tu der atenção, é pior. Só que, claro, vai te atingir esse tipo de coisa, que é muito fácil tu falar isso. Só que é uma coisa pesada, e agora misturando assuntos de internet, futebol e tal. Mas é bom porque tu diminui tudo que o cara fez contra o Senna, tá ligado? Porque o Senna não se afetou com isso. Ele já tá... Próximo dia já tamo bola pra cima, vamos continuar com o sonho. Então tudo que o Akufo ele fez, eu acho que é o nome dele, fica pra baixo dos panos, sabe? Fica ignorado. Então é mais importante do que o Senna ficar puto, sabe?
Sim, mas é bem isso, sim, mas não dá pra desqualificar só porque o Sam supera rápido. Eu acho que ele nem, não é uma questão de superar rápido, é uma questão de quem tá com ele. Porque a gente, logo que não rola a convocação dele, o Jamie, tipo, vai lá e pergunta se tá tudo bem, se ele quer alguma coisa, tipo, vai dar certo. É tipo, comparar. O Jamie foi a primeira vez que tinha sido convocado, e ele já é veterano, assim, já tá quase se aposentando. O Senna é muito novo ainda.
Não, o Jamie é novo pra caramba, pô, calma aí, que isso?
O Jamie já não joga bola há uns 7 anos.
Não, ele é novo. Quase aposentando, tá maluco?
É que ele tá judiado. Essa temporada eles judiaram dele, entendeu? Essa temporada era uma acabada com ele. Mas... Enfim, tipo, apoiando ele, e tu vê ao longo que ele fica mexido com isso, não tem como não ficar, porque era uma expectativa muito alta que ele tinha, mas ele vai melhorando, sei lá, quando eles estão vendo os jogos, sabe, tipo, ele fica super borocochozinho, aí sei lá, o Jamie entra com a camisa homenageando ele já fica feliz, e aí eu acho que é uma construção de coisas pra ele não desistir do sonho, sabe? Mas é difícil e é pesado pra caralho, e ele não tem que ignorar isso. Só que ele não sabe qual é o motivo. Eu acho que quando ele... Não sei se vai descobrir isso, alguma coisa...
Ah, ele sabe, o cara falou pra ele, na cara dele, por que ele não foi convocado.
Ah, é verdade, ele não falou pra Rebeca, né, isso, eu confundi, tipo, porra, sabe, não é porque ele não é capaz.
É por isso que eu acho que é por isso que ele entende, que tipo, cara, é isso.
Não, não é uma questão de habilidade, de nada, é uma questão que o cara odiava ele sem motivo aparente, sabe, então, o Sam é muito bem construído, tá, eu acho ele muito parecido com o Ted. Eu acho que ele pegou sempre a história do peixinho, sabe. Que o Ted fala pra ele, seja um peixinho e não sei o quê. Eu acho ele muito parecido com o Ted nisso. Tipo, ele tem momentos muito de merda. Tipo, porra, fundo do poço, assim. Questão da Rebeca, questão dos imigrantes. Destruíram o restaurante dele, não ser convocado. Mas ele consegue nadar pra superfície, sabe? Tipo, sair dessa bad coisa. Gosto muito do Sam.
Inclusive,
muito.
O negócio da Rebeca, a gente teve um pequeno um suspiro de que fazia tempo que a gente não via isso.
Aquela coisa, né, tipo, desconfortável e não sei o que. E aí, meu lado fanfiqueira ficou de olho, porque ela tira o negocinho, o fósforo verde. O que que sai de dentro do fósforo verde? Um bonequinho que o Ted deu pra ela. Pode ter sido sua sorte, pode ter sido sua sorte. Mas pode ter sido um indício que vamos ter esse casal também, entendeu?
Qual deles, pô? Porque um negócio era do Sam e outro do Ted, quem tá falando?
Ah, o Ted, né? O Ted e a Rebeca. Eu acho que o Sam e a Rebeca superou, entendeu? Infelizmente.
Eu acho que esse episódio esse episódio mostra que no mínimo ainda tem interesse.
Tem uma chama ali, ainda existe essa chama, mas não sei, entendeu? Não sei se a gente vai ter tempo de série pra aprofundar isso. Porque eu não acho que eles vão, tipo, vou engatar um relacionamento, é isso, hein? Foto no Instagram e viramos. Eu acho que levaria mais tempo. E eu não sei se a gente tem esse tempo disponível, sabe?
Sabe, esse episódio é tão legal, assim, tão maluco, que sabe o um negócio que a gente nem comentou ainda? Do Nate. Que o episódio começa, e é um negócio da temporada, desde a temporada passada, um grande arco, uma grande coisa que a gente tá especulando como é que vai acontecer. O episódio passado com a Gabi, a gente ficou falando um tempão sobre isso. E olha que loucura, a ousadia dos caras. Esse episódio começa com o Nate sendo demitido, não, é, fora do Dustin Hudson, tipo, pedindo demissão, o que dá pra entender, sabe? Então, aquela cena no episódio passado, que tinha sido bonito do Senna junto com a Jade no final. Com a Jade no final do episódio, ela tem um significado ainda maior agora que a gente sabe o decorrer das coisas, tá ligado? Não é só tipo, porra, tu é minha companheira, eu vou ficar contigo, toda aquela cena bonita que foi. É ele percebendo finalmente que o Hubert é um merda, tá ligado? Que ele não precisa trabalhar pro Hubert, que ele não pode trabalhar pro Hubert, porque é contra tudo que ele acredita, sabe? Aquele abraço, tem tudo isso em volta. Aquele abraço é a carta de resignação dele pro Ash-Han, sabe? É uma cena que fica muito mais poderosa.
E foi muito a nada, né? O episódio começa falando da demissão e a gente, tipo... Foi qual foram os motivos. Mas é muito bonita a construção. Esse episódio é o que ele toca violino? É, né? Que ele volta pra casa.
A gente tem uma construção com os pais dele e tal.
É, e tipo... tu fica esperando que o Ted vai visitar ele, porque o Ted sabe da demissão, e parece cortes de câmera te dão a entender isso, mas não, é a construção dele com os pais voltando pra casa, super borocochô, e se acertando com o pai, porra, ele vai virar outra pessoa, sabe? Ele se livrou do Rupert, ele se livrou da marra que ele tinha com o pai nessa questão, que era super... bad, assim, era bem abusiva, então eu consigo ver ele, porra, e eu consigo ver ele fora do futebol agora, tá? Com essa questão de ser violinista, sei lá, vai meter o louco, deve ter dinheiro guardado em alguma coisa, eu acho que ele não volta pro Richmond, então eu consigo ver ele fazendo outras coisas agora.
Não sei, tô curioso pra saber, na real, o que vai se fazer disso aí. Como o episódio que a gente tá gravando isso na quarta-feira, né? O episódio, teoricamente, já estreou novo. O teaser do episódio fala que vai ter um reencontro ali, tá ligado? Eles vão jogar contra o Manchester City e vai ter um reencontro. Então, eu não sei se é um reencontro do City com o Jamie só, ou se vai ter o Nate também, tá ligado?
Eu sei quem aparece nesse episódio. Não, isso não sei se é um spoiler. Não vou falar, mas depois a gente conversa sobre isso, tá, no Twitter. Não é tão difícil de fugir, tá? Tá bem fácil de achar, na real.
É, que a pessoa estreou já, na real, né?
Sim, exatamente, né? Spoiler, é que a gente não assistiu, mas não é um grande spoiler. Mas eu quero ver o que eles vão fazer, tá? Porque a gente achou que o arco de redenção dele ia ser diferente conforme o começo da série, mas não, mudou. A gente imaginava que isso ia acontecer... Mas mudou, sabe? Eu quero ver como é que eles vão...
integrar ele de volta na história, né?
Isso, porque ele tá muito solto. Se antes a gente tinha a Killy solta, tipo, flutuando ali, a Killy voltou.
De um jeito muito melhor, né? Vamos ser sinceros.
Nossa, muito.
Um jeito muito, muito mais orgânico, mais, muito mais familiar que a gente tá com, tipo,
acostumado.
Sim, e tipo, com personagens que a gente já gosta, que a interação é muito melhor.
Sim, toda a questão com a Rebeca, com a May, tipo, que ele fica sem patrocínio da Jack ali, de investidora, aí tem que fechar a empresa, e aí tem até a assistente dela, que tipo, fica meio... triste,
a Bárbara,
que tu fica, tipo, aquela mulher, tu não entende ela, e aí aqui ele fica, tipo, na merda, e insights, e esse mesmo tempo tá rolando o Roy repensando a vida, né? Eu tinha falado no episódio passado, eu acho que a Rebeca falou, não é só sobre profissional, entra o pessoal também. E foi isso que aconteceu. E aí... eu achei muito bom essa volta da Killy, sabe? Volta por cima também, tipo... porra, botou um cropped e reagiu ali. Não vai precisar da Jack. Tem a Rebeca como investidora dela. Tipo, isso é muito importante. E ela voltou com o Roy. Não sei se ela voltou com o Roy, teve uma recaída com o Roy. E é muito engraçado ela com discurso motivacional pra cima da Rebeca. Do nada desce o Roy ali... de roupãozinho e não sei o que. E o Roy nesse episódio tá muito bom usando tie-dye. Ele usando tie-dye. Não, as pessoas de queixo caído com ele usando tie-dye. É incrível. Todo mundo, tipo, se cutucando.
Os treinadores,
sabe?
Lá, o coach e o Trent.
É muito bom. Todo mundo, tipo... sei lá, sabe? É muito engraçado. Mas é que ele voltou, entendeu? Eu senti que ela voltou. E aí a gente precisa falar um pequeno detalhe. Caracterização daquele tá cada vez pior. Não sei o que tá acontecendo, a questão de roupa, cabelo. Ai, tá estranho, não sei qual foi o rolê dessa temporada, que faltou dinheiro ali, sabe? Não tivemos esse investimento.
Pois é, a gente tava conversando sobre isso em off, assim, vendo o episódio e tal. Os cabelos daqui é muito estranho, assim, parece que ela, às vezes ela é careca, às vezes o cabelo dela tá seco e claro, pode ser uma questão da atriz, só que normalmente tu usa peruca pra isso, tá ligado? Tu tem questões pra, tipo, circunvim, como é que é a palavra? Tipo, pra passar por cima disso, sabe? Pra, tipo, fazer com que isso não seja um problema, por mais que o ator realmente esteja com problema, tá ligado? Dá mais cabelos grandes. Então é uma escolha tão bizarra que tu não tem como pensar que ela não é proposital, tá ligado? Talvez refletir o estado de não controle daquele estado de, tipo, das coisas não estão tudo certo, não sei. Mas é uma coisa que é visível, assim, de estranho.
É, eu não sei, pode ser uma questão médica e eles não conseguiram arrumar isso, não sei, mas tá estranho. Mas pode ser também uma questão só, tipo, porra, ela tá com a vida extremamente bagunçada e isso reflete em roupa, cabelo, que a gente tem isso muito Succession, né? A gente comentou isso nos episódios de Succession. Isso é um reflexo muito grande de Succession. Mas eu tô feliz que aquele voltou. Seja bagunçado ou não, ela tá de volta. Com a Rebecca, com o Roy. Acho que ela tá mais inserida no time agora, realmente. Tipo, que tinha deixado um pouco de lado. Isso me deixa feliz.
Sim, sim, concordo. E, pô, acho que a gente tem que falar sobre a Rebecca. Um pouquinho mais sobre ela, né? Porque... eu sei de gente nesse podcast que tá participando que ficou com medo. Que ficou com medo daquela cena do Rupert e da Rebecca sozinho na sala. E eu virei pra essa pessoa e falei: confia no processo, pô. Confia nas três temporadas que a gente tá assistindo.
Calma.
Aqui. Confia.
Ele meteu pra mim um torcedores, calma.
Confia no processo, a gente tá em três temporadas, 10 episódio da terceira temporada, a gente tá vendo isso, a gente reclamou disso. Essa mulher aprendeu, ela tem que ter aprendido. E tá aí, pô. Aprendeu.
Puta, mas esse é um bom plot se ela não tivesse aprendido e ter calado tua boca. Ia ser muito engraçado. Mas, é que eles construíram o Rupert nesse episódio como um cachorro abandonado e arrependido. Nossa, completamente mudou da água pro vinho, virou bonzinho e não faz nada de errado.
É porque eles deixam eu entender, e não, realmente não tem como confirmar isso só por as informações desse episódio. Mas eu acho que eles dão bem claro a entender que o Rupert demitiu a assistente dele passada porque a Rebecca tinha, tipo, dado aquela bronca dele, né? Teve uns episódios atrás que ela viu ele entrando no banheiro com ela, uma coisa do tipo, e aí xingou ele porque, tua esposa tá grávida, tu tá pegando outro e fazendo o ciclo, e, porra, toma vergonha na cara. E aí a gente vê ele com uma, porra, uma senhorinha ali bem mais, menos atraente, tipo, aquele perfil que ele buscava de, né, pessoas novas, super gostosas e tal. Então, tipo, tu vê que ele... teoricamente teria diminuído essa parte. A mulher fala dos exames de cocô dele, nada, que também é maravilhoso. Então, tipo, dá a entender que ele virou uma pessoa melhor, sabe? Só que, porra, é pra chegar, claro, é pra chegar naquela parte do episódio e tu ter a dúvida, sabe? Porque tu tem a dúvida, caralho, será que a Rebecca vai ou não vai? Porque o cara aparentemente melhorou. Só que aí tu lembra do episódio passado. Tu tem todo o negócio do Nate, né? Tipo, ele, no episódio passado, ele levou o Nate naquele clube de putaria lá pra pegar as minas. Então, assim, não sei se mudou tanta coisa em uma semana, sabe? Tipo.
É, por isso.
Seria que não é uma semana, seria mais tempo.
É mais tempo. Dá a entender que é mais tempo. Mas ainda assim, eu não consigo. Eles fazem essa mudança muito abrupta. E tu fica muito, tipo. Por que estão fazendo isso? O que que vem aí, sabe? Eu fiquei muito. Fiquei nervosa. Falei pro Dardo, tá doendo meu peito, assim. Porque eu tô sentindo que vai dar merda. Porra, a gente não quer a Rebecca com o Rupert. Porra, não precisa disso. E aí ela... E a construção é muito ruim pra isso. A construção te deixa nervoso, achando que ela vai ficar com ele. Porque é isso, entendeu? Toda a questão dele defendendo ela, convidando, e não sei o quê. E aí, tipo, apoiando ela contando a história dele, ela conta a história do Rupert pra convencer os caras, sabe? Tu fica... Ah, vai dar merda, entendeu? Vão voltar e é isso, vão viver felizes para sempre, sei lá. E aí, quando ela dá, tipo, um valeu, falou pra ele, eu respirei completamente aliviada. E aí eu falei... Amsterdã mudou tudo. Amsterdã mudou tudo, entendeu? Desde Amsterdã, ela vem cultivando essa mudança e assim, obrigada por tudo, moço de Amsterdã, que a gente não sabe o nome. Salvou a Rebeca.
É verdade, né? Desde aquele momento, realmente, foi a virada de chave, né? A gente falou bastante vezes isso nesse podcast, sobre viradas de chave, e aquela realmente foi uma virada de chave importante. É verdade, é verdade.
Sim, e isso que muda a Rebeca, e aí tu fica muito nessa pira que ela não supera, porque não dava indícios, não tinha nada, nenhum comentário sobre isso, mas quando tu vê a ação, tu fica muito nervoso, porque, porra, ele se aproxima pra beijar ela, e ela consegue ter o intuito, a força de vontade de falar, nanani, nananã, sabe? E depois ela conversa disso com a Killy, mostra que ela tá realmente superando, então talvez ela vai se abrir pro Sam, vai tentar realmente voltar com isso, que é uma coisa que deixa ela muito balançada, vai se abrir para um novo relacionamento, não sei. E aí é isso que me deixa com um ponto de interrogação, é, não sei se é a última temporada. A gente não assistiu, tem 2 episódios, praticamente 2 horas, mas parece muita coisa, sabe? Ou eles vão deixar umas pontas soltas, e é isso, gurizada, não teremos Rebeca e Sam, por exemplo. Não vamos saber o que vai acontecer realmente com o Nate, sabe? Tipo, não sei, eu fico quase com essa questão.
Acho que ninguém sabe, né, cara? Essa é uma das grandes dúvidas que a gente vai ficar aqui, porque... Não vamos saber, porra. Eu acho que é um mistério por querer, tá ligado? Tipo, ninguém tá falando porra nenhuma, tipo... Sabe, tipo, uma quarta temporada funcionaria? Funcionaria,
né?
Tipo, com certeza tu conseguiria fazer uma quarta temporada pra tirar dinheiro do contribuinte ali, tá ligado? Sim. Agora, se é uma coisa que eles vão querer fazer, eu não sei, tá ligado?
Talvez uma temporada, aí claro, pode ser do nada, sei lá, eles já falaram que talvez tenha spin-offs e não sei o que, mas ninguém fala nem que sim, nem que não, sabe? E aí eu não sei, e é muito difícil ter o parâmetro Apple, porra, viralizou. Não sei como é que funciona, é muito difícil saber porque tá na Apple, não tem o mesmo hype.
Acho que a gente vai ter que deixar pra ter essa conversa no último episódio.
No season finale
a gente vem aqui e tem essa conversa mais profunda, na real.
Mas é uma coisa que me deixa com esse quê, sabe, assim, muitos pontos pra resolver. É a mesma coisa que eu tenho com Succession, que é a série que a gente tá assistindo que termina agora domingo, dia 30, 31, não sei, 27, sei lá. Termina agora esse final de semana. Então eu tô. É 28? Eu tô com essa questão matutando na cabeça, sabe? Sobre esse fim de temporada. E eu não quero que seja ruim, eu só quero entender como é que vai se dar, sabe?
Sim, não. 100%, 100%. Mas acho que é isso. Tem mais algum ponto? Não?
Só uma coisa, a gente quase não fala do Ted nesse episódio, porque o Ted é extremamente significante. E é tão bom a série não depender dele.
É, o Ted realmente quase não faz nada nesse episódio aqui. Mas é isso então, meus amigos. Agradeço a todo mundo que colou aqui. Episódio rapidinho pra falar desse episódio de Ted Lasso. Domingo estaremos de volta, se der tudo certo. Então, o mais rápido possível já pra atualizar a mesa redonda. E aí, semana que vem a gente tem 2 season finais, na verdade, né? A gente tem o season finale de Succession e de Ted Lasso. Então, nos despedimos de 2 mesas redondas. Na verdade, se a gente...
Talvez três,
tá ligado? A gente pode acabar as 3 mesas redondas na mesma semana, talvez. Olha que loucura.
Eu quero... Casa Dragão, não, eu ia falar. Yellow Jackets. Ah! Quem assiste as lives sabe qual é a minha opinião. Mas as 2, Succession e Ted Lasso, meu Deus do céu, são minhas séries favoritas. E pode ser... Nunca mais... Pode ser que Ted Lasso a gente nunca mais tenha. E Succession a gente não vai ter mais, meu Deus do céu. Semana que vem eu vou estar deprimida.
E ainda tem chance do final ser ruim, né? Esse é o mais triste. Mas é um papo pros podcasts que vem. É um papo pro podcast que vem. No demais, o que vocês podem fazer pra ficar por dentro de quando vai sair esse podcast é seguir a gente no YouTube, ou nas redes sociais, ou no Spotify, ou nos 3 também. Onde tu preferir, onde tu gosta de acompanhar conteúdo. Beleza, meus amigos? É isso. Um grande abraço pra todo mundo. Uma ótima semana. Até o próximo podcast. Fomos!